Muito obrigado, senhores deputados. Vamos recomeçar os trabalhos. Vamos passar à audição que foi requerida pelo Bloco de Esquerda, aprovada por unanimidade na nossa comissão no passado dia 12 de setembro. Esta audição pretende, com caráter de urgência, ouvir a senhora Secretária de Estado da Habitação, o senhor Secretário de Estado da Segurança Social, o Presidente da Câmara Municipal de Seixal e o Presidente da Associação de Moradores de Vales Xixas. Como é do conhecimento, a primeira parte da audição foi relativa à audição da senhora Presidente da Associação de Moradores de Vales Xixas. O senhor Presidente da Câmara Municipal não pôde estar presente e, portanto, passamos então agora à audição com as senhoras Secretárias de Estado da Habitação e da Segurança Social. Queria desde já agradecer a presença da senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, e a senhora Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, particularmente a senhora Secretária de Estado da Habitação, que é a primeira vez que está aqui numa audição. Agradecemos muito nas suas novas funções também. Desejamos felicidades e um bom trabalho. Bem precisamos nesta área. E reafirmava, portanto, a grelha desta audição. É uma grelha que tem a ver com a audição motivada por um requerimento. Portanto, o grupo parlamentar proponente poderá ter uma intervenção inicial. Desde já, a senhora deputada Joana Mortágua informou-me que prescindia dessa intervenção inicial. Depois, intervirão durante cerca de 10 minutos cada uma das senhoras secretárias de Estado. Posteriormente, os grupos parlamentares intervêm 5 minutos, colocarão as questões que entenderem e, posteriormente, as senhoras secretárias de Estado responderão também cerca de 10 minutos cada uma. Passamos então, desde já, à intervenção das senhoras secretárias de Estado. Presumo, não sei qual das senhoras secretárias de Estado quer intervir primeiro. A senhora secretária. Muito bem, portanto, eu apenas recordava que o requerimento que foi aprovado por unanimidade se prende com a situação no núcleo habitacional de Vales Xixas, no Seixal, onde vivem cerca de 1.300 pessoas, cerca de 220 agregados familiares que ocuparam, que têm vindo a ocupar um loteamento que foi abandonado e, portanto, que neste momento tem más condições de habitabilidade e, sobretudo, que corre um risco de instabilidade estrutural que poderá levar, segundo algumas opiniões, a uma situação grave e, portanto, que é necessário enfrentar. E, portanto, este é o objeto principal desta audição, é procurar encontrar soluções urgentes para esta situação. Muito bem. Senhor Secretário de Estado da Habitação, faz favor.
Bom dia. Agradeço a oportunidade para poder também ser ouvida sobre este assunto, porque foi um assunto que nos preocupou logo desde o início, a tomada de posse, foi a 14 de julho, razão pela qual, menos de um mês depois, já estávamos a reunir, depois de ter estudado o dossiê, já estávamos a reunir com a Câmara de Seixal sobre o mesmo. Dado que o tempo não é muito e que eu penso que já foi feito muito trabalho da comissão sobre o dossiê da análise da história da ocupação, da situação atual, uma visita ao bairro, eu se calhar iria centrar-me no que posso trazer aqui de alguma novidade sobre este processo. Nós percebemos que é um processo complexo, um processo que tem várias décadas e um processo que não, nem todo ele foi recenseado no âmbito do PER. Há dois instrumentos de apoio do Estado à habitação neste momento em vigor, que é exatamente o programa PER e o PRO-Habita. Os apoios no âmbito do PER orientam-se para as famílias que foram recenseadas no âmbito do PER, os apoios no âmbito do PRO-Habita direcionam-se para outros apoios ad hoc que possam ser dados aos municípios e às famílias que estejam em situação de grave carência habitacional. No ano de 2017, pela primeira vez nos últimos anos, nós temos dotação disponível no PRO-Habita. Neste âmbito, foi feita uma reunião com a Câmara do Seixal, na qual se analisou primeiro, por parte do nosso gabinete, as propostas que a Câmara do Seixal tinha feito inicialmente, antes da criação desta Secretaria de Estado, para dar a resposta à situação das famílias do Vale de Xíxaros, cujo modelo se orientava essencialmente para um apoio à aquisição pelas famílias de habitação, ou seja, um modelo que tinha por base o endividamento das famílias. Recorrendo ao PER, o que tecnicamente nem sequer poderia funcionar, porque nem todas as famílias estavam ao abrigo do âmbito do PER, mas a base do modelo proposto era um modelo que passava pelo apoio à compra de casa. Ora, a nossa posição na reunião que tivemos foi, por um lado, tentar demonstrar e tentar apoiar até tecnicamente a Câmara Municipal a explicar que a solução nem sequer podia ser feita daquela maneira com a legislação que temos em vigor, mas, por outro lado, também alertar a Câmara Municipal para o nosso grande interesse, disponibilidade e urgência em apoiá-los neste domínio, sendo a nossa proposta, para a qual apresentamos um conjunto alargado de hipóteses, a aposta no apoio pelo realojamento das famílias, podendo ser mediante reabilitação, podendo ser mediante construção ou aquisição de fogos para o efeito, tanto por parte do município como por parte do IPSS, e que tínhamos verba para tal. A Câmara Municipal, nesta reunião, após nós apresentarmos as várias hipóteses que havia de podermos apoiar uma solução para o problema e demonstrando até o caráter de urgência, porque nós até teríamos toda a disposição de o fazer durante o ano de 2017, a Câmara Municipal pareceu-nos, por um lado, um bocadinho surpreendida pelas questões técnicas, pareceu-nos que tinha até alguma falta de... que agradeceu o apoio técnico dado, coloquemos assim, pareceu muito interessada em estudar as várias soluções propostas e ficou de nos dar alguma resposta. Como até então, também sabemos que foi o mês das autárquicas, a Câmara Municipal não nos respondeu mais, não deu andamento, nós entramos em contacto esta semana com a própria Câmara Municipal, que nos disse que estava exatamente a proceder ao levantamento que se tinha comprometido dos fogos que haveria disponíveis na zona para se aferir qual seria a melhor viabilidade, se aquisição, se reabilitação, etc., e nos iria apresentar a sua proposta de atuação para podermos avaliar e apoiar neste âmbito. Queria aqui sublinhar que foi, de facto, um dos principais pontos que nós abordamos, menos de um mês de termos tomado posse, já com análise crítica do processo e com apresentação de soluções e com toda a disponibilidade de meios e política para poder dar uma solução a este caso ainda no ano de 2017, caso o município consiga também fazer a parte deles a tempo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia. Relativamente a esta questão em particular, e naturalmente tendo sido solicitada a minha presença em sede desta discussão, aquilo que posso dizer é a intervenção da Segurança Social em situações similares a esta ou situações de carência ou de necessidade de um apoio mais específico ou mais presente por parte da Segurança Social. Como a minha colega acabou de dizer, esta de facto é uma situação que se arrasta há vários anos. Ao longo do tempo, a Segurança Social foi desenvolvendo parcerias locais no sentido de tentarmos que fosse adaptada às respostas às necessidades. Compreendemos que se calhar nem sempre é possível. Existe também uma dinâmica de volatilidade ou de passagem pelo bairro que não ajuda este acompanhamento, ou seja, de facto, quando as pessoas passam pelo bairro e vão saindo, e isso dificulta um apoio mais específico, mas a tentativa que tem sido feita pela Segurança Social, um pouco à semelhança do que é feito em situações similares, é o desenvolvimento de parcerias locais para que a resposta seja o mais adaptada possível. A associação Criarte tem respostas creche pré-escolar e centro comunitário no próprio bairro e, portanto, essa é uma resposta que se tenta dar de uma forma mais presente. Também a Associação CAPA, através de um protocolo RSI de acompanhamento das famílias e o Serviço Local da Amora, ao contrário de, ou nem todos os serviços locais têm atendimento de situações de emergência, isso acontece essencialmente em zonas onde essa necessidade é maior e também existe. De facto, há aqui uma particularidade que tentamos que haja uma resposta mais específica, sendo que existem também situações conhecidas de pessoas que estão no bairro e que não estão com o visto legal, e que permita, por exemplo, a atribuição de prestações sociais. Esse é, de facto, um problema e é um problema que carece, na minha perspectiva, de ser avaliado, mas, de facto, é um impedimento legal para a atribuição das prestações sociais, sendo que, naturalmente, que estas parcerias, estas respostas sociais também visam poder fornecer algum tipo de apoio que acaba por ser possível a todas as pessoas. E, portanto, a Segurança Social está naturalmente disponível para, no âmbito das suas competências, que são as competências ao nível do apoio social, dos subsídios eventuais, de um acompanhamento mais próximo e também com a própria autarquia que terá o seu gabinete de ação social, poder haver, num âmbito de um projeto de realojamento, um acompanhamento mais específico, mas estou naturalmente disponível para todas as questões que os senhores deputados entendam colocar. Muito obrigada.
Obrigado, senhor secretário de Estado. Vou passar então agora aos grupos parlamentares, ao grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Bruno Venturino. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias de Estado. Nós já ouvimos antes, ouvimos a senhora secretária de Estado, a Associação de Moradores, que não nos trouxe nada de novo, antes somente uma questão, que é que os problemas se vão agravando. Não vamos ter a oportunidade de ouvir, seja conjuntamente com a Associação de Moradores, seja em separado, ao contrário das senhoras secretárias de Estado, o senhor presidente da Câmara do Seixal, que é algo que lamentamos. Não quero acrescentar muito mais a esta lamentável ausência do Presidente da Câmara, mas teria naturalmente perguntas muito objetivas para lhe fazer, entre as quais, mas atrevo-me a fazer à Sra. Secretária de Estado da Habitação, tem de haver um levantamento, um diagnóstico, um recenseamento daquelas famílias. É a Sra. Secretária de Estado da Habitação que vai fazer ou tem de ser a Câmara Municipal? Qual é a prática nestas matérias? E depois qual é o ponto zero? Qual é o ponto zero para qualquer negociação, para qualquer levantamento que leve a uma solução? Porque nós sabemos se o bairro continuar a crescer como tem crescido, e sei perfeitamente que ao nível das competências, quer de licenciamento, quer de fiscalização, compete à Câmara Municipal. E, portanto, se qualquer construção ilegal for feita em frente à Câmara Municipal, por mim, eu pergunto se a posso fazer, ou se a Câmara deve agir no âmbito das suas competências, e se agindo, o que é que acontece? Se é uma demolição, se é pelo menos uma imediata paragem da obra. Porque o que parece que acontece naquele bairro é que não há regras e parece que a Câmara se demitiu há muito das suas competências, também em termos de licenciamento e de fiscalização, o que permitiria que a dimensão do problema hoje não fosse aquele que é. Mas, pelos vistos, nunca aconteceu. Mas, uma vez que ouvimos aqui, por parte do Partido Comunista, que a culpa é do Estado, e ao Estado, leia-se Estado Central, que tem a responsabilidade desta matéria, eu pergunto o que é que o Sr. Secretário de Estado da Habitação pode fazer em relação a esta questão em concreto. Eu tinha tido a informação por parte da Câmara Municipal de Seixal que o PER não foi concluído e que não havia, verba. E que na altura as pessoas que recensearam da Jamaica no respectivo programa foram as pessoas que lá estavam na altura. Agora, nós sabemos que isso não é verdade, sabíamos que havia muito mais pessoas que acabaram por não ser recenseadas nessa altura e sabemos que houve verba disponível por parte do PER durante muitos anos, depois terminou numa determinada data, mas e a Câmara agora vem dizer que não utilizámos a verba do PER porque o PER já nem sequer tem verba. Mas quando havia verba resolveu não a utilizar por opção naturalmente própria. Em todo o caso, a Sra. Secretária de Estado disse aqui que Havia verba desde 2017, nos últimos anos, já agora a senhora está de Estado, os últimos anos é desde 2009. Eu sei que não estou a dizer nada diferente da senhora Secretária de Estado, mas é desde 2009 não havia verbas no âmbito do ProHabita, mas aquilo que eu percebi das suas palavras é que este ano há verba, portanto eu pergunto, quanto é que foi gasto até hoje dessa verba? O que é que pensa gastar até ao final do ano? Ou seja, qual é o grau de execução previsto no âmbito do ProHabita? Porque o que eu estou a perceber, ou pelo menos o que ficou nas entrelinhas daquilo que a senhora Secretária de Estado disse, é que o processo de levantamento da Câmara Municipal começou agora, depois da reunião que tiveram, portanto, que chegaram à Secretaria de Estado e que não havia nenhum levantamento feito em relação às necessidades daquele bairro. E, portanto, que esse levantamento em relação às pessoas que podiam vir a ser apoiadas e haver uma lógica de realojamento, só agora é que está a ser feito. E só agora é que estaria também a ser feito o levantamento em relação a focos disponíveis na zona para uma das soluções possivelmente encontrar. Ora, isto quer dizer que no passado, sem sequer este levantamento ser feito, dificilmente isso poderia ser uma solução, porque nem o levantamento foi feito. Mas também o que eu percebi foi que, havendo verba e que não venha a ser gasta, ela podia ter sido direcionada para este caso em concreto. Ora, isto eu também quero perguntar, o que é que está previsto para 2018? Portanto, se para desde 2018 haverá verba que permite efetivamente, numa lógica de diálogo entre a Câmara Municipal de Seixal e o Governo, ser encontrada uma solução para este bairro. Porque eu conheço outras situações, também no Distrito de Setúbal, outras por todo o país, mas esta parece-me, de facto, das mais graves e das mais urgentes. E, portanto, pergunto se em 2018, havendo este diálogo, pelos vistos, finalmente começa a ser perfícuo entre Governo e Câmara Municipal, havendo este levantamento que a Câmara se comprometeu a fazer, se nós podemos ter, em 2018, alguma luz ao fundo do túnel. Depois, eu tenho conhecimento que haveria no orçamento 50 milhões de euros de um fundo edificado para a reabilitação. Eu creio que é na área da Segurança Social e não na área da habitação, mas pergunto se assim é. E se esse dinheiro não podia ter sido, já agora qual é o grau de execução dessa verba, bem superior aos 5,5 milhões do ProHabita, mas havendo verba nesse fundo edificado, pergunto a mesma coisa. Qual foi o grau de execução? Em que é que em concreto foi utilizado? E se não podia, uma vez que estamos aqui a falar não só de condições de habitabilidade, mas de segurança estrutural de edifícios, se não podia ter sido canalizado também parte dessa verba para tentar começar, sabemos que a solução não vai ser automática, e portanto se era possível ou não que isto acontecesse. E depois separar esta questão em duas. Uma que é a questão de fundo, a questão da solução definitiva do problema, que me parece, Sra. Secretária de Estado, e aí concordo consigo, tem de ser através desta via e dos mecanismos existentes, embora com dotação financeira, dotação e cativações, dotação e não execução não serve muito, mas deve ser através dessa lógica. Mas há uma outra questão prévia, que não é a solução de fundo, é a questão imediata. E nós recebemos hoje um relatório, já tínhamos recebido esse aviso por parte dos moradores, que eles têm um relatório feito de facto por engenheiros civis, em que há risco de colapso iminente da estrutura dos edifícios, ou pelo menos de alguns dos edifícios. Eu pergunto, eu falei dessa questão, perguntei se o LUNEC já tinha feito essa avaliação ou a Câmara Municipal, pelo visto a Câmara não fez, o LUNEC também não. Da sequência da minha pergunta, a senhora deputada Helena Rosetti bem disse que se mais ninguém o fizer, tem de fazer o Parlamento, esse pedido ao LUNEC para que haja, mas eu pergunto, a senhora Secretária de Estado não pode agir? Não pode ser a senhora Secretária de Estado a pedir ao LUNEC que seja feita essa vistoria para garantir que naquilo que podemos fazer para evitar uma tragédia, o evitemos. Eu percebi a sua resposta em relação à questão de fundo, mas eu pergunto em relação à questão imediata. Isto pode ou não pode ser feito? Portanto, eu já percebi a sua resposta em relação ao que é o objetivo do Governo e a disponibilidade que assinalo e registro com agrado em relação a esta matéria. Vamos aguardar, naturalmente, porque eu não posso responsabilizar no início do mandato, mas a meio do mandato já posso efetivamente perguntar, acima de tudo, se vai querer que até ao final do mandato que este problema fique resolvido.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
E para terminar,
é mesmo para terminar.
Era esta questão. Acho que devemos fazer, e o Governo tem essa responsabilidade primeira, juntamente com a Câmara Municipal, que não a quer exercer pelos vistos, de garantir que tudo o que está ao seu alcance vai ser feito para que não possa haver um risco, efetivamente, do edifício colapsar e de termos uma tragédia com dimensões impensáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Helena Roseta. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, desta vez é a Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Secretárias de Estado. e vou adotar exatamente a mesma metodologia da Sra. Secretária de Estado da Habitação, que me parece ótima, que é vamos diretos ao assunto e não percamos tempo com grandes rodeios. E indo direto ao assunto, há uma primeira coisa que eu queria ver esclarecida. Quando é que foi realizada a reunião em que foi feita a proposta à Câmara Municipal do Seixal? E queria também saber qual foi o prazo que a Câmara Municipal do Seixal deu para emitir resposta. Percebi que houve um contacto esta semana, mas não entendi se tinha ficado definido qual era o prazo em que a Câmara Municipal se tinha disponibilizado para responder. Foi aqui também referido de que nem todas as famílias tinham sido recenseadas no âmbito do PER. Muito bem, a pergunta que importa fazer é se ainda subsistem no âmbito do PER, das que foram recenseadas, ainda subsistem famílias naquele bairro. E, se for possível, não sei se têm esses dados, que percentagem das famílias que lá estão, que se, tanto quanto se estimam-se na ordem entre as 200 e as 250, enfim, eu tenho ouvido números variados, que percentagem é que estão recenseadas no PER? Para se perceber, então, as restantes que ficam para o Habita. Não tanto para nós, porque conhecemos isto, mas eu acho que é importante, até porque esta, eu ia dizer que a audição estava a ser gravada, e está, e é importante que publicamente se saiba como é que este processo do Pro-Habita se desenvolve. Quem é que comparticipa o quê? Em que percentagens é que é comparticipado? Como é que se desenrola? Porque quando... E isto soa muito bem aos ouvidos, como é evidente, se diz que é possível ainda no ano 2007 resolver este assunto, e eu aqui faço uma outra pergunta, resolver quem? Todos os moradores que tenham condições, eu estou a dizer que tenham condições porque foi aqui referido pela Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, que há pessoas que não têm visto legal e, portanto, levanta aqui outro tipo de problemas. Mas aqueles que não têm este problema, se estão em condições de serem todos abarcados no processo de resolução ainda em 2017. E depois, caso exista algum deslize, se em 2018 fica acautelado, obviamente, o financiamento que for sobrante e que restar. Levanta-se aqui uma terceira abordagem que tem a ver com a questão das prioridades, que também foi referida agora anteriormente, mas que é fundamental. Aquele bairro é no âmbito dos bairros conhecidos, particularmente no Distrito de Setúbal, portanto, a falar do Distrito de Setúbal, se não o mais, dos mais delicados, mas eu diria que é provavelmente o com mais complicações. Não estão aquele osso, porque aquilo não são prédios, aquilo é um osso, não é? De uma estrutura. Não estarão todos em iguais condições de estabilidade estrutural. Existirão uns que podem estar, porque se ouve, pelas avaliações técnicas e por esta que, entretanto, a Associação nos entregou, na iminência de risco de colapso. Só a ideia de que isto existe implica, obviamente, um trabalho que é incompatível com o tempo de espera para o realojamento. Implica uma intervenção o mais urgente possível. Em primeiro lugar, a urgência resulta do facto de quem de direito e que possa, de forma fidedigna, assegurar que estão efetivamente em risco de colapso, e eu não vejo outra entidade que não o leque, e depois uma intervenção imediata para as situações em que isto ocorre. Perguntar se há essa capacidade de resposta, quer por parte da Segurança Social, quer por parte da questão da habitação e da Câmara Municipal, para acudir àquilo que for efetivamente prioritário e desenrolar paralelamente o processo definitivo de resolução.
Senhor deputado, gostava que tivesse em conta o tempo também.
Ainda não chegou aos 5 minutos.
Mas não vão dividir? Não, vão dividir
não, a... não vamos...
Peço desculpa.
Está bem, mas como a intervenção anterior foi 7 minutos e qualquer
pedi
coisa...
Eu só pedi para ter em conta. Só pedi para ter em conta, mas...
Passarei a palavra. Relativamente à questão da segurança social, o facto das pessoas não terem visto, gostaria de saber se está neste caso alguma coisa prevista, porque se há coisa que é certa é quando os realojamentos forem feitos, tem de haver intervenção sobre aqueles edifícios em osso, sobre pena de voltarem a ser ocupados, e isto não pode acontecer. Também ainda uma outra pergunta, que é, sabe-se que continuam, e foi aqui dito hoje para a Associação, continuam famílias, pessoas individualmente consideradas ou famílias, a procurar, nos dias de hoje, alojamento naqueles prédios, e que já fazem construções improvisadas, foi assim que foi-nos agora acabado de dizer, no telhado dos edifícios, com todos os riscos também de segurança que isso aponta, porque fazem fogueiras, para, não têm acesso a outra forma, e fazem ali fogueiras, e acresce ao colapso, acresce mais este, ao risco de colapso, acresce mais este risco. Se quem é que está a fazer a fiscalização, no sentido de impedir que isto, não tem, isto tenha um fim, não é verdade? Por último, foi aqui feita uma proposta pela Associação no sentido de reunir conjuntamente o IRU, a Câmara e a Associação, no sentido da própria Associação ela estar inteirada do processo e fazer parte da solução, que me parece, aliás, que nos parece de interesse que assim ocorra. E, portanto, a pergunta é se a Secretaria de Estado está disponível para ser o mediador desta reunião. E quanto mais depressa, obviamente, que melhor. Eu agora, então, passaria aqui...
Está obrigado a escutar ao tempo, uns segundos.
Sr. Presidente, se me der 30 segundos.
Sim, senhor, Sr. Deputado.
Se me der 30 segundos.
Deputada Helena Roseta.
É só uma questão muito simples. A senhora Secretária da Segurança Social disse que as pessoas que estão sem visto legal não podem ter acesso às prestações sociais. No meu conhecimento, isso não os impede de ter acesso a programas de realojamento. Portanto, isto é muito importante saber, que os programas de realojamento, quando se fazem, abrangem toda a gente. O PER, quando se fez e quando foi preciso erradicar as barracas, as pessoas com estatuto legal ou sem estatuto legal foram todos abrangidos. É extremamente importante este ponto, para não estarmos aqui a dividir ainda mais o bairro com os problemas que o bairro já tem. Porque o bairro já tem muitos problemas e não é para deixarmos de fora porque lhes falta a documentação legal que não se pode arranjar rapidamente. Isto era a primeira questão. E para terminar, o Sr. Primeiro-Ministro há 15 dias disse aqui no Parlamento que a participação dos moradores era muito importante. Eu não conheço nenhum processo de realojamento correto sem a participação dos moradores. Estão aqui a assistir à nossa audição. Gostava que nos pudessem dizer se se vão empenhar para que a Associação de Moradores participe efetivamente neste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Saudar a presença da Secretária de Estado da Segurança Social e da Habitação, porque isso nos permite vislumbrar pelo menos uma solução e que finalmente se dê atenção a este problema. Já na intervenção anterior, o Sr. Deputado do PSD, e repetiu agora, mostrou alguma surpresa ou incredulidade perante o crescimento do bairro, não é? Porque é que se permite que bairros destes continuem a crescer? Eles crescem no Seixal, como cresce o segundo Torrão em Almada, e vão crescendo, e a preocupação do PSD parece ser a fiscalização. Ora, o problema não é a fiscalização. O problema é que há um problema de habitação em Portugal. E há um problema de habitação, e portanto estas pessoas precisam de soluções. Esse problema de habitação tem responsáveis, e o PSD não é alheio a essas responsabilidades nos problemas de habitação que existem em Portugal. Passado este introito, e reconhecendo que de facto na margem sul e no Seixal nós temos aqui um caso muito problemático, eu queria colocar-lhe duas questões ou dois níveis de questões. A primeira é, disseram-nos aqui as moradoras que se sentem num ping-pong entre a Câmara e o Governo. E que, do ponto de vista dos moradores, de facto, o que eles querem é a sua situação resolvida. Nós estamos aqui para perceber como é que isso vai acontecer. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é, neste modelo de realojamento que o Governo está a procurar entender com a Câmara Municipal, e depois ouviremos as respostas relativamente aos prazos que tinham sido acordados sobre a relação entre a Câmara e os compromissos da Câmara para chegar rapidamente a esse modelo de realojamento, que responsabilidades é que são atribuídas à Câmara e que responsabilidades é que serão atribuídas ao Governo. Como é que é a divisão de responsabilidades para acabar o ping-pong e os moradores não se sentirem no meio de um passa-culpas constante que, na verdade, não lhes resolve os problemas, apenas faz com que não se apurem responsabilidades e não se exijam soluções. A segunda questão que eu queria perguntar é, tendo sido aprovada aqui uma resolução para se resolver o problema de abastecimento de energia elétrica, sendo isso um problema grave, básico, de acesso à energia elétrica no bairro que está em permanente ameaça de corte, se o Governo interveio junto com a Câmara, que nos disse que o fez, junto da EDP, para tentar resolver esse problema. Terceira questão. A Câmara disse-nos no Seixal, aos nossos autarcas, que a certo momento, no protocolo que estabeleceu com a empresa proprietária dos terrenos, o Iru teria também sido envolvido numa solução que estava pré-estabelecida nesse protocolo. Aquilo que eu gostaria de saber é se, de facto, o Iru teve essa participação. A segunda questão que eu gostaria de colocar é se o Governo sabe porque é que a solução prevista no protocolo entre a Câmara e Urbangol não foi concretizada, porque, aquela não, porque havia aspectos desse protocolo que incluíam, nomeadamente, a aprovação de um plano de pormenor para aqueles terrenos. O plano de pormenor foi aprovado para os terrenos, mas depois a parte do realojamento nunca aconteceu. Segundo se sabe, o protocolo que previa era que a Câmara forneceria o terreno e a empresa trataria da construção. Isso nunca chegou a acontecer. Porque é que nunca chegou a acontecer? A quarta questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a disponibilidade do Governo para se confirmar ou reconfirmar a informação que nós temos aqui de que existe um risco de colapso iminente devido a problemas estruturais nos edifícios, sejam eles porque nunca foram completados ou porque, entretanto, também foram sendo alterados ao longo do tempo, se o Governo está disponível, confirmando-se este risco para a vida destas pessoas, para, numa situação de emergência, fazer um realojamento provisório ou, resolver o problema de forma imediata, ainda que não esteja definida a solução que depois virá a ser a solução permanente. E se existe ou não esse alerta por parte do Governo, essa consciência, que é a consciência de que os moradores do bairro têm, de que eles estão em perigo de vida permanente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras secretárias de Estado e queria referir o seguinte. A situação deste bairro, infelizmente outros existem no nosso país, também com situações que necessitam de realojamento, mas a situação deste bairro, de facto, exige uma resposta. E cá muito tem vindo a ser colocada essa mesma necessidade de realojamento destas famílias. Contrariamente ao que o Sr. Deputado Bruno Vitorino afirma, até em 2016 foi feito um levantamento por parte da autarquia, identificando até a dimensão por parte das habitações. O Sr. Deputado teve na mesma visita que eu, que por parte das habitações, qual é que seria a dimensão até das habitações em face do agregado familiar de cada uma das famílias. Por isso dizer que da nossa parte, obviamente sempre tivemos aqui disponíveis naturalmente para encontrar uma solução de realojamento para estas famílias garantir o direito à habitação, tal qual como coloca a nossa Constituição. E nós entendemos que o direito à habitação é uma competência que cabe naturalmente ao Governo. Trouxemos aqui à Assembleia da República também uma proposta numa perspectiva de se encontrar uma solução para estas famílias, considerando naturalmente a complexidade existente em todo este processo em relação ao bairro. Não vale a pena contar de facto a história, todos a conhecemos. O que é importante aqui é encontrar as soluções. E de facto é importante ter em conta as questões que as populações, que os moradores colocam e que nos reafirmaram aqui na reunião anterior que nos colocaram. Ter acesso uma casa condigna em função da dimensão do seu agregado familiar, ter em conta a necessidade de encontrar uma solução na atual comunidade onde os moradores residem atualmente, é necessário encontrar esse processo e procurar, de facto, várias hipóteses que possam corresponder a esta mesma necessidade. Nós consideramos que é fundamental, e também já propomos no nosso projeto, que os moradores, que as autarquias, que as várias entidades da administração central possam ser envolvidas numa equipa, numa comissão, naquilo que se entender, de forma a acompanhar todo o processo, porque a participação aqui é, nós consideramos que é efetivamente fundamental para garantir esse direito à habitação que está aqui colocado. Registrei que a senhora Secretária de Estado da Habitação faz referência à disponibilidade por parte do Governo. Eu creio que, deixe-me dizer-lhe que em anteriores momentos, e o senhor Deputado do PSD é muito crítico, mas na sua governação nada fez para resolver o problema, nem o Governo, nem o PSD, para resolver o problema, e já se conhecia e não era de hoje. Mas dizer-lhe que, de facto, que registrei essa disponibilidade e há disponibilidade até orçamental para a concretização de uma solução de realojamento. Eu pedia, se fosse possível, à senhora Secretária de Estado que pudesse pormenorizar um pouco mais, e quando diz que é possível avançar ainda em 2017, é impossível em que soluções, em que modelo, o que é que está efetivamente a ser pensado por parte do Governo relativamente a esta matéria, e depois como é que será a sua continuação para 2018. Registrei também que a senhora Secretária de Estado faz aqui uma referência, pode ser soluções de reabilitação, de realojamento, nova construção, mas de facto o que é que está em cima da mesa agora como prioridade para avançar neste objetivo que é o realojamento por parte destas populações? Já aqui tinha referido outra questão que gostaria aqui de colocar, prende-se com esta preocupação que os moradores nos têm vindo a colocar sobre a segurança estrutural por parte dos edifícios, atendendo de facto às construções que têm sido feitas, aumentando o número de pisos, o peso por parte dos edifícios. Gostaria também que pudesse fazer uma referência relativamente a esta matéria. Nós temos conhecimento que, aliás, a primeira entidade que, contrariamente também àquilo que foi dito, que avançou com ações concretas na perspectiva de se fazer uma vistoria de facto rigorosa, foi a Câmara Municipal e estará em contactos com o LNEC relativamente a esta matéria, mas esta é uma questão que também nos preocupa. Queria colocar uma outra questão, na perspectiva do apoio social. Nós estamos perante um conjunto de moradores, de facto, uma enorme fragilidade do ponto de vista económico e social, também nos foram relatadas aqui várias situações, muitos estarão em situação de desemprego, muitos estarão em situação de instabilidade, precariedade, baixos salários, muitos não tendo os seus documentos regularizados têm, de facto, extremas dificuldades no acesso ao apoio social. Mas eu creio que o acompanhamento também mais próximo por parte da Segurança Social a este conjunto de moradores seria necessário, o conjunto de apoios no quadro daquilo que são os apoios previstos na nossa legislação. Mas gostaria que pudesse, agora mais dirigindo à senhora Secretária de Estado da Segurança Social, que nos pudesse aqui colocar como é que é feito o acompanhamento das situações destes moradores? Porque era importante também percebermos se são os moradores que se dirigem à própria Segurança Social, têm uma atitude proativa, quando digo proativa, na perspectiva de procurar conhecer, perceber esta realidade concreta, que estamos a falar de um número significativo de famílias, os moradores já nos disseram, muitas famílias, muitas crianças, muitas pessoas têm inclusivamente um conjunto de problemas de saúde, uns mais mais graves que outras, mas há muitos problemas de saúde que estão identificados, mas era importante também fazer esta referência. Para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte, da parte do PCP, este é um problema que temos vindo a acompanhar, como referi, já tivemos várias vezes mas em contato com os próprios moradores, apresentámos esta iniciativa e creio que aqui que a questão, de facto, que se coloca a este conjunto de problemas, também a questão com a eletricidade que já foi aqui colocado e que resultou inclusivamente numa resolução aprovada na Assembleia da República que permitiria obter um contador individual como os moradores defendem e nós consideramos que é justo que assim seja, permitiria de facto melhorar aqui o fornecimento de eletricidade a estes mesmos moradores, mas a solução definitiva de facto é o realojamento destas famílias. Nós fomos muito críticos do anterior programa, nomeadamente o Programa Especial de Realojamento, porque ele foi limitado quando não permitiu o alargamento para outras famílias, para além daquelas que foram recenseadas em 1993. Sabemos que essas estão resolvidas, são preciso de facto as outras e a questão do realojamento, de facto, é a questão definitiva e eu insisto muito nisto porque creio que, de facto, que temos que encontrar a solução, sabendo que não é fácil encontrar uma solução, tendo em conta a complexidade da situação, mas era aqui que eu queria centrar muito na competência que o Governo tem sobre esta matéria e na necessidade, de facto, de encontrar uma solução de realojamento para os moradores que residem neste bairro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dou a palavra agora à Sra. Secretária de Estado. Senhor Secretário de Estado da Habitação, faz favor.
Eu vou tentar começar mais ou menos por ordem. Vou tentar não gastar o tempo todo com as primeiras perguntas e tentar chegar ao fim. Uma questão inicial que eu acho que é importante. Eu não sou a Câmara Municipal do Seixal. Ou seja, eu posso responder pela matéria que tenho como Secretária de Estado da Habitação. Posso responder até sobre a informação que me tenha sido transmitida. Não posso substituir-me à Câmara Municipal do Seixal, também não é para isso que cá estou e acho que não seria correto até para a própria Câmara fazê-lo, nem justo. Posto isto, recenseamento das famílias é a primeira pergunta que eu aqui tenho. Quem faz os recenseamentos são os municípios, a Câmara Municipal do Seixal já o fez, já o submeteu ao IRU no levantamento das necessidades de realojamento. Eu posso não me ter explicado bem a culpa, deve ter sido... Não tenho as datas dos municípios todos, mas fê-lo a tempo, coisa que a maior parte dos municípios não fez. Isso eu tenho de dizê-lo. Ou seja, no relatório preliminar do levantamento, já estavam os dados definitivos da Câmara Municipal do Seixal e a maior parte dos municípios portugueses não tinha ainda terminado, como muitos ainda não o fizeram, de submeter os seus dados. O erro pode ter sido meu, porque quando eu falei de levantamento não era das famílias. E posso ter sido eu que comuniquei mal. Eu, quando falei de levantamento, foi... Nós explicamos, tentamos dar ser muito construtivos e explicar à Câmara Municipal do Seixal todas as possibilidades que nós tínhamos dentro do quadro legal. O que é que poderia eventualmente ser feito? Que modelos ou que combinação de modelos podiam ser adotados? Porque se pode mobilizar para algumas famílias situações de aquisição, pode-se mobilizar soluções de reabilitação de fogos, pode-se reabilitar os fogos onde estão, se os prédios derem. Ou seja, o que nós tentamos fazer com a Câmara do Seixal não foi impor um modelo, foi explicar à Câmara do Seixal e dar o nosso apoio nesse âmbito, dado o quadro legal que temos, o que é que... Que leque de possibilidades é que existia, sendo que elas podem ser conjugadas? O que a Câmara Municipal do Seixal foi fazer foi levantar os recursos existentes no seu território para avaliar, nomeadamente a nível de habitações devolutas. Eles tinham feito um levantamento preliminar que já tinha alguns anos e foram atualizar até em termos de valores para poder ver e propor depois uma proposta de modelo de operacionalização. O que é que eles achavam que seria possível fazer? Ou seja, provavelmente fui eu que induzi em erro, não era levantamento das famílias, era levantamento dos recursos e da situação real no terreno, se existem fogos devolutos, não existem, se estão para arrendamento, se necessitam de obras de reabilitação, para depois poder-se ver com o que há, não é? o qual será a melhor solução a adotar. Qual é o ponto zero que leva à solução? Eu acho que já não estamos no ponto zero, pelo menos eu quero acreditar que sim. Foi o primeiro bairro concreto que nós tivemos atenção, foi a primeira reunião que nós fizemos sobre um caso concreto, foi este, e eu quero acreditar que não se esteja no ponto zero. O PER não foi concluído, não foi concluído. Eu sei-lhe os números globais do Seixal, não sei os números específicos deste bairro. A Câmara do Seixal poderá ter, nós poderemos também pedir. Em números globais do município, o que eu tenho é que foram recenseados em 95, 635 alojamentos a realizar. Desse universo, realojaram-se 276 famílias, houve 203 desistências e faltam realojar 156. Quais destas, que parte destas é que estão no Vale de Xíxaros? Eu não sei, não tenho essa informação, posso tê-la. Sei também que, neste momento, a informação que temos do universo de famílias do Vale de Xíxaros é que serão à volta 252, apesar de também se saber que, ou pelo menos termos a informação que esta é uma realidade variável no tempo, não é? Que não tem muita estabilidade. O início de fogos disponíveis... Está previsto? Em relação aos 50 milhões de euros, o que está previsto em orçamento de 2017 é a possibilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social aplicar 50 milhões de euros no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é um instrumento que foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros de setembro de 2016 e que, se ler a resolução, percebe que não tem nada a ver com questões de realojamento. Rigorosamente nada. Ou seja, a previsão que lá está diz de respeito a uma aplicação financeira no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado que nada tem a ver com questões de realojamento. Tem a ver com... Não. É um fundo que irá intervir no âmbito da reabilitação de edifícios devolutos para a colocação no mercado a rendas acessíveis. Não é realojamento. É para rendas acessíveis, não é para renda apoiada.
Senhor deputado, eu disse que não entrasse em diálogo.
Não vejo que isso seja uma solução, porque, volto a dizer, isto não é realojamento, ponto um. Ponto dois, estamos a falar de um programa, de um fundo, que primeiro vai ter todas as obras de reabilitação de edifícios que estão integralmente devolutos, o que para o caso específico de Vale de Xíxaros, penso que nenhum de nós quer que demore tanto tempo. Porque reparem, de fazer projeto, obra, estar no mercado, quer dizer, isto não é de todo o tipo de solução. Se tivermos de ir por aqui, eu iria ficar muito triste. Eu acho que há soluções muito mais vantajosas para as famílias e muito mais adequadas ao que temos aqui em mãos. Forte resolução... Eu peço desculpa que eu estou a tentar ler a minha letra, que nem sempre é melhor. Perguntou a questão se eu gostaria que ficasse resolvido até final de mandato. Eu gostava muito. O Proabita. A verba que existe para 2017 no Proabita está, na sua grande maioria, afeta à questão dos incêndios na Madeira. Ou seja, é verba comprometida com o apoio às famílias no âmbito dos incêndios de 2016 na Madeira. Há uma verba de 3 milhões e pouco que pode ser mobilizada para outras situações. Neste momento, o grau de execução dessa verba é zero, por razões que eu acho que todos compreenderão. Primeiro, essas verbas, o processo divulgação da disponibilidade, porque isto pressupõe que haja um município, o Proabita é por cooperação, houve uma suspensão com a questão de Pedrógão, porque podiam ser necessário mobilizar para lá. Depois a solução encontrada foi para outro lado. Em julho comecei eu a contactar com municípios, nomeadamente a Câmara Municipal do Seixal, para então vamos aplicar estas vezes. Neste momento já fiz várias diligências com municípios do continente e dos Açores para poderem ser mobilizadas, mas nós não as podemos mobilizar sem que os municípios se mexam. Tivemos as eleições autárquicas, o que eu imagino que tenha feito com que um conjunto de municípios tivesse demorado um pouco mais de tempo a mexer-se aqui. Estamos ainda com... e o próprio Iru fez contactos com vários municípios para os sensibilizar que havia este dinheiro disponível. Eu pessoalmente fiz, mas o próprio Iru também fez. Neste momento nós estamos, estamos na expectativa que todos os municípios com quem nós falamos nos pareceram interessados, mas precisamos que eles nos concretizem essas respostas. Eu gostava muito que isto ficasse resolvido, o bairro da Jamaica, neste mandato. Claro que sim, seria uma vitória tremenda de um problema que tem décadas. Não tenha dúvida. Se fosse a única coisa que eu fizesse como secretária de Estado, eu já não me sentia mal. Dormia em casa. Teria todo o gosto. Não dependendo só de nós, faremos tudo ao nosso dispor para que isto aconteça. Depois... Quando foi realizada a reunião? A reunião foi realizada a 10 de agosto.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas não podemos estar a interromper constantemente a intervenção da Sra. Secretária de Estado. Peço desculpa.
Não se preocupe, então.
Não.
Eu posso-me escapar aqui pela minha letra, mas eu falo já disso a todos, não tem problema nenhum. É assim, a informação que nós temos, e eu estou neste processo há menos tempo que esta Comissão, por isso eu acredito que haja alguma matéria em que esta Comissão tenha um conhecimento bastante mais aprofundado do que o meu. Mas a informação que nós temos é que ninguém põe em causa que pelo menos o edifício, pelo menos o 10, esteja com problemas, levante sérias dúvidas quanto à sua estabilidade. Eu fui técnica do LNEC, não poderia ter melhores referências quanto ao LNEC como instituição para fazer este levantamento. Mas a informação que eu tenho, e agora é que ninguém colocou, a própria Câmara assume que aquele edifício, por duas razões, uma de sobrecarga, outra por termos águas nas fundações, não é? Que aquele edifício está em risco. Por alguma razão, foi o primeiro município que eu chamei e com o qual reuni, não é? Ou seja, por alguma razão, o que nós tentamos foi que, aliás, até posso dizer, com o movimento, se nós tivéssemos tido já, embora eu saiba que isto é complexo, mas se a Câmara, com pouco tempo depois, ainda em agosto, nos tivesse dado uma proposta que legalmente pudesse ser acolhida e debatida com a Associação de Moradores, eu esperava até conseguirmos realojar antes que o LNEC tivesse um relatório pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Se consideram que é imprescindível um relatório do LNEC, não seremos nós que teremos nada a opor. Não tenho qualquer informação de nenhuma das partes que duvide que aquele edifício está em risco, pelo menos aquele. Tenho até informação que há relatórios técnicos que já o suportam. Se quer a minha opinião pessoal, eu partia já era para uma solução. Mas isso é a minha posição pessoal. Se o município preferir fazer outras diligências, está, a competência é dele, não é minha. A reunião foi realizada a 10 de agosto, não foram dados prazos por dia. Ou seja, o que eu expliquei à Câmara Municipal é que, neste momento, tinha garantias que lhes podia dar apoio, que tinha, para ser até o final de 2017, como nós gostávamos, tinha de ser algo muito rápido. Percebo que antes das eleições a Câmara Municipal também não se tenha querido comprometer com uma solução. Acho que neste momento os prazos estão muito apertados. Acho mesmo. O contacto que tivemos esta semana, a Câmara Municipal disse que estava a trabalhar, mas acho que estamos com prazos muito apertados. Mas isso vai depender da resposta que a Câmara Municipal der, mas não foram estabelecidos, quer dizer, eu não posso dar ultimados à Câmara, não é? Não foram estabelecidos prazos. Como é desenvolvido o processo? O processo Pró-Habita, ou Pró-Habita, assenta em vários tipos de apoios possíveis. Basicamente, quando é apoio a municípios ou a IPSS, há uma parte que é fundo perdido, há uma parte que é com participação por meio de empréstimo, se caso o município necessite. É variável os montantes consoante o caso particular. Para tal acontecer, é assinado um protocolo que eu estava em condições de garantir que, de nossa parte, seria com a máxima celeridade, porque é assinado por mim. E, basicamente, o processo é este. A morosidade depende da solução. Como deve imaginar, se for construção, demora um tempo. Se for reabilitação, pode, dependendo do caso, mas pode até demorar menos tempo. Pode também demorar mais, depende do caso em questão, do grau de necessidade de reabilitação. Se tivermos uma questão do tipo aquisição, é muito mais célere. Tenho pena que já não tínhamos a opção de arrendamento que nós voltaremos a pôr, que foi retirada em 2013, que permitia soluções muito expeditas do município poder arrendar fogos para colocar lá em casos de emergência, e isso foi retirado em 2013. No documento que nós apresentamos, que está agora em discussão pública para uma nova geração de políticas de habitação, e agora aproveito também para responder a uma questão que foi colocada sobre a importância do realojamento nestas novas políticas, vão reparar que é o primeiro objetivo. Há quatro objetivos. O primeiro é dar resposta à situação das famílias carenciadas, e nesse âmbito nós propomos dois instrumentos, um deles que está também em discussão pública, que é para dar resposta a situações de catástrofe mais célere, que é o Porta de Entrada, que está neste momento já em discussão pública, que se dirige a, porque neste momento o apoio dado a questões de incêndios, migrações, como temos agora famílias que estão a regressar da Venezuela, tudo isto só pode ser feito pelo Pró-Habita, o que faz com que não só se submetam famílias que estão nestas situações a critérios de atribuição da habitação social, como faz com que os procedimentos burocráticos que são para respostas estruturais de realojamento se vão aplicar quando as famílias, quando lhes ardeu a casa, não é? Ou quando estão a chegar e que não podem, têm de ter sítio para onde ir. Então, nós estamos agora, o que nós propomos são dois instrumentos. Um deles já está a discussão pública, o programa em si, que é este, o Porta de Entrada para Situações de Emergência, e no documento de orientação política que nós temos em discussão pública, há um segundo instrumento, que é o Primeiro Direito, que é um instrumento que nós queremos desenvolver, depois da discussão pública, com os contributos que houverem, que pretende vir substituir o PER e o Pró-Habita, porque também consideramos que o PER teve um âmbito específico para soluções específicas e que não faz sentido deixar de fora as famílias cuja carência pode ser superior à recenseada. Também não achamos que faça sentido recensear famílias porque estão em barracas, havendo outras famílias que não tenham feito ocupações ilegais e que possam estar em situação de carência tão grave ou maior. O critério de ocupação de barraca também é um critério que a nós não nos parece satisfatório quando está em causa um direito social. E, por último, achamos que o que foi feito com o Pró-Habita, que era para resolução de situações ad hoc, mas como era o único que existia, foi sendo alterado e fragmentado, que neste momento não chega para dar resposta a tudo, nem sequer tem a flexibilidade necessária para poder abranger o universo de situações que temos em presença. Por isso, isto é de facto alguém que nós queremos trabalhar e queremos que passe a ter uma resposta, que possamos ter instrumentos de resposta melhores. Neste momento o que temos é o Pró-Habita. Porque opera para aquelas situações específicas.
Sr. Secretário de Estado, eu peço desculpa.
Estou a acabar, não me diga.
Estamos a ultrapassar o tempo já. Agradecer que tivesse em conta. Apesar de ser muito interessante.
Posso só ver se há aqui alguma coisa. Porque não queria deixar ninguém ficar mal. Diferentes situações de estabilidade estrutural, é como digo. Alguns edifícios provavelmente podem ser demolidos, outros reutilizados, outros reaproveitados, depende do modelo. As associações, muito importante, nós estamos totalmente abertos. Não podemos estar mais disponíveis para isso. Mas, peço desculpa voltar a falar no mesmo. O quarto objetivo de política fala especificamente em questões de interligação de políticas sociais, questões que foram colocadas de articulação com a Secretária de Estado da Segurança Social e connosco, nós já estamos a tratar também para poder implementar, fala especificamente de aproximar a política de habitação do território e refere associações de moradores no âmbito de tudo. Não podíamos estar mais abertos a trabalhar em conjunto. Fiscalização, habitação, não podia concordar mais que, de facto, para nós o problema aqui que se coloca é um problema de direito à habitação, não um problema de fiscalização. Associação Ping Pong, o modelo de realojamento, a questão das responsabilidades é muito clara, não é? O Governo, a competência aqui a nível de realojamento é da Câmara Municipal, o Governo compromete-se no âmbito dos acordos de cooperação a prestar o apoio enquadrado pelo documento legal e, que eu saiba, nunca falhou com essa responsabilidade. O abastecimento de energia elétrica, eu sei que a Secretaria de Estado de Energia está a liderar o processo, nós estamos abertos para o que formos chamados a colaborar. Protocolo com donos de terrenos que teve o IRU, desconheço. Posso ser ignorância minha, mas não conheço. Não tive a informação, o dossiê que eu tenho não me refere que o IRU tenha estado envolvido no protocolo. Disponibilidade do Governo para reconfirmar a responsabilidade. E pronto, eu penso que.
Precisar... Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dá a palavra a Sra. Há uma questão. Tá? Sr. Secretário de Estado, pode ir aqui, faz favor. Não, está bem, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu vou ser muito breve porque as questões aqui são essencialmente de realojamento, apesar da importância do apoio social agora e durante um processo de realojamento. Naturalmente que a Segurança Social, dentro do âmbito da Lei de Bases e da Legalidade, concede todos os apoios que são possíveis. Uma das questões que foi recentemente clarificada, apesar do Tribunal Constitucional já o ter decidido, foi no caso do rendimento social de inserção, que as alterações efetuadas em 2013 exigiam que, no caso de ter que haver, naturalmente, um visto legal, mas que obrigasse uma permanência de 3 anos em Portugal para poder haver acesso ao rendimento social de inserção. O Tribunal Constitucional, naturalmente, decretou inconstitucional esta alínea, mas esta situação ficou agora clarificada para que basta haver, tem que haver uma residência legal em Portugal, mas que possa haver a atribuição do rendimento social de inserção de imediato. Depois existe todo um conjunto de apoios ao nível dos subsídios eventuais. De qualquer forma, eu gostaria de salientar o seguinte: naturalmente que a Segurança Social está totalmente disponível para integrar uma equipa que, em conjunto, e até com outras áreas setoriais, eu iria um pouco mais longe. A rede social é fundamental aqui. A rede social é presidida pelo Sr. Presidente da Câmara, mas tem assento na rede social todas as entidades do Estado Central, as associações locais, mas desde a saúde, a educação, à segurança social, tem assento na rede social. E é fundamental que seja em sede neste âmbito que se encontrem soluções, principalmente quando a exigência é deste nível. Quando não está em causa uma família, um agregado, mas está em causa todo um núcleo habitacional. Mas respondendo em concreto à questão, a Segurança Social está naturalmente disponível, incluindo para reforçar o apoio, no sentido de reforçar aqueles que são os instrumentos que existem ou a capacidade que tem instalada no terreno. Sendo que num âmbito da rede social é a forma como eu vejo que seria todo o processo muito mais eficaz. Muito obrigada.
Nós agradecemos, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Julgamos que este conjunto de audições foi bastante importante, houve um conjunto de esclarecimentos que nos permitiu perceber melhor esta problemática do bairro de Valdechichas. Julgamos que é necessário continuar a acompanhar esta matéria. Aliás, nós vamos ter a Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho, já no próximo dia 24, aqui outra vez em comissão. Portanto, poderemos continuar a questioná-la insistentemente sobre estes e outros assuntos relacionados com a habitação. De qualquer modo, fica aqui uma preocupação que eu acho que, de certo modo, motivou este voto unânime da Comissão relativamente a estas audições, é de que há um risco grave em termos de estabilidade dos edifícios, ou pelo menos de um edifício em Valdechichas, o que nos exige soluções urgentes, e é precisamente isso que nós queremos que, por parte do Governo e por parte da Câmara Municipal, possa ser encontrado com rapidez. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Ana Pinho, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Cláudio Joaquim, pela vossa presença. Dou a sessão por encerrada. Muito obrigado.